Testemunhos sobre conduta sexual, adultério e divórcio. Capítulo 28. Um pastor influente. Um pastor em caminho descendente. Pastor T, meu irmão e colega obreiro. Durante duas noites passei muitas horas sem dormir. Por volta de 2 da madrugada, despertei sentindo sobre mim um grande fardo. Depois de devotar algum tempo à oração, procurei escrever-lhe. Seu caso, ao lado de vários outros, tem estado diante de mim. Há vários anos me foi mostrado que seu perigo era muito grande por causa de suas atenções para com outras mulheres que não a sua esposa. Você tem sido condescendente para com suas inclinações neste sentido e se encontra num estado de culpa diante de Deus. Na raiz de todo assunto se encontram pensamentos impuros por você entretidos, os quais conduzem a atenções impróprias e prosseguem, então, para ações inadequadas. Tudo isso já é suficientemente mal em homens que apenas desempenham tarefas comuns, mas é 100 vezes pior naqueles que aceitaram sagradas posições de confiança. Em sua presença, tenho-me demorado particularmente acerca da importância de abster-se da própria aparência do mal. Tenho apresentado a seus ouvidos as especiais tentações do inimigo, pensando assim poder despertar sua consciência e levá-lo a erguer barricadas de proteção à sua alma contra as tentações do inimigo. Tenho escrito especialmente a respeito dos perigos de rapazes e também de homens casados que demonstram especial atenção a moças e a esposas de outros homens. Enquanto cruzava o oceano em direção à Europa, fui poderosamente impressionada e escrevi advertências especiais. Fiz isso em seu favor e em favor de outras pessoas. Pretendia fazer cessar este seu caminho descendente, de modo que no poder do Deus de Israel você pudesse despertar e ser homem, e não um joguete do inimigo. Crescimento espiritual impedido por pensamentos sensuais. Foi-me mostrado que, em consequência das tentações, você não poderia levantar mãos santas sem ira e sem animosidade. 1 Timóteo 2, verso 8. Seus pensamentos e ações faziam mirrar seus esforços. Sua mundanidade e pensamentos sensuais impediam o seu crescimento espiritual. Você está longe de ser o homem que Deus pretendia que fosse e está fracassando em qualificar-se para a obra que devia empreender, em virtude de os pensamentos não serem puros e sim maculados e corruptos. Foram-me reveladas algumas coisas que se encontram abertas diante dos olhos que nunca dormitam nem dormem. Salmo 121, verso 4. Tais coisas se acham escritas nos livros do céu, e dentro de pouco tempo seu caso será decidido, se o seu nome deverá ser apagado do livro da vida ou não. Certamente o será, a menos que você se converta e humilhe a alma perante Deus, confessando seus pecados e volvendo-se para o Senhor de todo o coração, libertando-se de todo pensamento impuro e ação corrupta. Diz a testemunha verdadeira: conheço as tuas obras. Apocalipse 3, 15. Não tente ensinar ao povo até que se torne um homem transformado, até que em humilde penitência busque o Senhor em verdadeira contrição de alma e receba um novo coração. Fortes tentativas satânicas para corromper pastores. Foi-me revelado que Satanás empreenderia fortes tentativas para corromper os pastores que estão ensinando os irremovíveis reclamos da lei de Deus. Se for capaz de deslustrar a virtude e confundir o senso de pureza e santidade, se for capaz de insinuar-se nos pensamentos destes homens, sugerindo e planejando que pequem em pensamentos e ações contra Deus, então a defesa deles está afastada. Eles se separaram de Deus, não têm consigo o poder do Espírito de Deus, e a sagrada mensagem da verdade que apresentam ao povo não é abençoada por Deus. A semente não é regada e não ocorre o crescimento. A paixão carnal como impedimento para o ensino da verdade. O que você necessita, meu irmão, é de um coração puro e santo. Pare de uma vez de tentar ensinar a verdade até que sinta pela força de Deus que é capaz de vencer a sensualidade. Se ao longo dos anos em que você professou ser um filho de Deus, a sua mente houvesse sido educada e forçada a repousar em Jesus, a orar enquanto viajando em trens, quando caminhando pelas ruas e onde quer que você se encontrasse, e se houvesse reunido os seus pensamentos e os treinado a permanecerem apegados a coisas puras e santas, hoje eu não precisaria dirigir-me a você do modo como faço. O Senhor precisa estar presente em todos os seus pensamentos, mas tal obra tem sido estranhamente negligenciada. A obra de um pastor não é um negócio comum. Alguns de nossos pastores empenhados em serviço ativo possuem um certo senso da importância do trabalho, porém existe um grande número que está a lidar com as verdades sagradas como se estivessem se empenhando em negócios comuns. Estes não têm sido refinados, enobrecidos e santificados pela verdade. Não têm avançado passo a passo, crescendo na graça e no conhecimento de Jesus Cristo. Não têm eles uma fé real e genuína no tocante a levar a sério o que Deus diz. Não conhecem o que é avançar de força em força. Esses pastores não têm crescido em habilidade, mas mantêm o mesmo baixo nível de eficiência. Não têm se tornado homens aptos nas Escrituras, poderosos homens em Deus, embora todos os privilégios estejam ao seu alcance. A causa de Deus não tem sido glorificada pelo seu trabalho fraco, sem vida e sem Cristo. Tais homens têm causado grande dano à verdade. E por que razão? Porque o seu coração não foi purificado. Não possuem um coração novo e limpo, mas um que se encontra aberto às tentações de Satanás. Tais pessoas jamais poderão conduzir o povo à verdadeira e pura fonte de água viva. Poderão levar as pessoas a se familiarizarem com as razões da nossa fé, mas lhes será impossível empreender a obra atribuída a um verdadeiro pastor do rebanho, que é apacentar o rebanho de Deus. 1 Pedro 5:2. O ministério da palavra é melhor que argumentos. Temos de despertar para as responsabilidades que Deus nos atribuiu. O diabo, nosso adversário, encontra-se intensamente ativo, representado como um leão que ruge, e temos de estar plenamente despertos, não ignorando as suas artimanhas. Certamente seremos vencidos pelos enganos de Satanás, a menos que nosso coração, mente e vontade se encontrem em plena sujeição à vontade de Cristo. Por certo, fracassaremos em desenvolver nossa salvação, a menos que os elementos naturais de nosso caráter, os elementos discordantes, sejam trazidos diariamente e a cada hora à unidade com o caráter de Cristo. Tendências e paixões degradantes e desgovernadas não podem reinar no coração que é controlado pelo Espírito de Cristo. Muitos existem que jamais submeteram sua vontade e seus caminhos totalmente, sem reservas, a Jesus Cristo. No ministério da palavra, há necessidade de muito mais lições de genuína conversão do que de argumentos acerca das doutrinas, pois é muito mais fácil e natural ao coração que não se encontra sob o controle do Espírito de Cristo escolher assuntos doutrinários do que assuntos práticos. Estão sendo apresentados muitos discursos sem Cristo, os quais não são mais aceitáveis a Deus do que a oferta de Caim. Não se encontram em harmonia com Deus. Contaminação pela malária espiritual. O Senhor o convoca, meu irmão, a que se afaste da obra, deixe os muros de Sião, ou então se converta. Quando o próprio coração for santificado pela verdade, não se encontrará nele contaminação moral. Será agora necessário haver, de sua parte, uma resistência mais desesperada às sugestões não santificadas, pois a sua alma se encontra contaminada pela malária espiritual. Você tem respirado uma atmosfera satânica. Não tem sido um verdadeiro homem à vista de Deus. Quando sua mente devia estar crescendo, suas ideias sendo elevadas e seus planos e trabalhos sendo ampliados, você esteve a crescer cada vez menos como obreiro, pois Deus não tem abençoado os seus esforços. Um crime à vista de Deus. A perversão de nossos dons ou sua degradação para propósitos indignos é um crime à vista de Deus. Ainda assim, isso está constantemente predominando. O homem que dispõe de habilidades para uso útil, mas emprega tudo o que é desejável e atrativo a fim de destruir outros, para fazê-los se desviarem, para conduzi-los a uma fonte salobra e nociva, para aí saciar-lhes a sede, em vez de levá-los a Cristo, está, na verdade, efetuando a obra do diabo. Há muitos que professam crer na verdade, os quais são moralmente corruptos, contaminam a pureza de pensamentos e impulsos de outros, arruinam as almas sob a pretensão de salvá-las e proferem palavras aos desavisados, Satanás falando por meio deles, como falou através da serpente quando tentou Eva. Existe uma terrível retribuição para todos esses. Certamente colherão aquilo que semearam. Coisa terrível é usar os dons concedidos por Deus, emprestados como bênção ao mundo, pervertendo-os em seu uso e fazendo-os tornarem-se uma praga, infortúnio e maldição em lugar de bênção. Conforme você pode perceber, tenho escrito acerca disso amplamente e sob diferentes formas. É possível o controle de toda a existência. Digo uma vez mais, buscai o Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. Deixe o perverso o seu caminho, o iníquo os seus pensamentos. Converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Isaías 55, versos 6 e 7. Proceda à confissão de seus pecados diante de Deus. Busque-o, pois você conhece muito pouco desse tipo de obra. Mantenha seus pensamentos no que é puro e santo. Controle suas faculdades. Envie suas súplicas ao céu em sincera contrição de alma. Que a sua conversação, seus pensamentos e sua conduta se achem em harmonia com a sagrada fé que você professa defender. Quando todos aqueles iguais a você se arrependerem e encontrarem o perdoador amor de Deus, veremos que Deus trabalhará de maneira maravilhosa entre seu povo. Os pecadores se converterão. Os apostatados serão resgatados. Necessidade de purificação da contaminação moral. Deixo com você estas linhas. Era minha esperança que a grande luz procedente da palavra de Deus fosse aceita e entronizada em sua vida religiosa, vindo você a tornar-se um sincero e verdadeiro cristão, praticando de coração a vontade de Deus. Mas fui instada pelo Espírito de Deus a escrever-lhe. A obra precisa avançar. Tudo aquilo que é impuro precisa tornar-se puro e santo, ou ser expurgado de nossas mãos. Tudo que é terreno, sensual e diabólico constitui pedra de tropeço aos outros e maldição à causa de Deus. Quanto mais cedo nossas fileiras forem expurgadas dessa classe de pessoas, mais certamente veremos a salvação de Deus e o poder da verdade em nosso meio. É pelo fato de estarmos sendo sobrecarregados por aqueles que não se tornaram participantes da natureza divina, que falharam em escapar da corrupção, que pela concupiscência há no mundo, 2 Pedro 1:4, que em nosso meio temos visto tanta fraqueza e debilidade. Temos de despertar. Necessitamos limpar o acampamento de Israel de sua contaminação moral. A exposição pública nem sempre é necessária. Não desejo a menos que estritamente necessário que o caso de T se torne público. Tenho dele uma resposta que reconhece o testemunho, mas não desejo, em consideração à sua esposa e filhos, tornar isso público. Tenho sincera piedade do homem e faria tudo ao meu alcance a fim de recuperá-lo dos encantos do diabo. T. assumiu uma posição muito melhor que Ken Wright. Embora esses dois homens tenham levantado muitas falsidades contra mim e contra nosso povo, não me sinto amargurada contra eles. E não desejo causar-lhes dano, pois mantenho em mente que existe um julgamento, quando cada um terá suas obras revistas diante de Deus e cada homem receberá do grande juiz segundo suas obras.